A Oi vai estar de volta o rei do rádio do Amazonas, o Garotinho.
Oito horas e 37 minutos, Cari Manaus. Agora vamos até Brasília. Alexandre Garcia, bom dia!
Bom dia, Valdir Correia. Presidente Lula já está na Argentina, se encontra hoje com o presidente Alberto Fernandes, e logo vai ter reuniões com empresários e amanhã a reunião da cúpula de estados latino-americanos e caribenhos. São 32 países, se não me engano. Ele se encontra amanhã então com o chefe de Cuba, o Maduro da Venezuela, né? Depois de ter demitido comandante do exército em Brasília. E na volta, quarta-feira, ele ainda passa por Montevidéu, vai ter um encontro com o presidente Lacalle, né? E volta para o Brasil, né? Fazendo uma política de boa vizinhança aí. Essa demissão do comandante do exército foi muito sentida, muito, porque na sexta-feira estava tudo bem, numa reunião no Palácio do Planalto, e de repente, sábado, ele troca o comandante do exército. Dizem, eu nem acredito, porque seria coisa de picuinha, caso de um tenente-coronel que foi merecidamente e normalmente, segundo todo o regulamento, escolhido comandante de um batalhão em Goiânia. Tenente-coronel Cid, que era major, ajudante de ordens de Bolsonaro. Talvez a palavra Bolsonaro tenha causado urticária em Lula, pode ser isso, mas eu não acredito, aí é demais, né? É muita picuinha, muita coisa pequenininha. Aliás, eu tô vendo que lideranças de Brasília, como por exemplo Geraldo Magela, liderança do PT, que já foi dirigente de banco estatal, já tinha se anunciado aí vice-presidente da Caixa. O PT vetou por causa de briga interna. A nova presidente da Caixa, claro, não vai nomear nenhum vice-presidente, tudo é nomeação política, como acontece no Ministério. Todas as nomeações dizem respeito a partidos que devem ou não apoiar o governo no Congresso Nacional. Aliás, uma grande decisão sai daqui a poucos dias, que é a eleição, principalmente, do presidente do Senado, que também é presidente do Congresso e que detém o poder sobre a agenda, se põe em votação ou não requerimentos de impeachment de ministro do Supremo. Isso está muito, muito em jogo agora. Bom, eu falei em Lula, a revista Veja anunciou que Lula deu um helicóptero para o governador do Rio de Janeiro, governador Cláudio Castro, que era apoiador de Bolsonaro, né? Ou é, né? Só que não, né? Quem comprou o helicóptero foi o governo anterior. Comprou três. Dois, foi durante a intervenção na segurança pública, dois para a Polícia Civil e um para os bombeiros. É esse helicóptero que agora a revista diz que foi doado. Foi comprado em 2018 o helicóptero. Só para a gente esclarecer, né? A outra interrogação é sobre subnutrição na reserva Yanomami. Dizem que 99 crianças já morreram por subnutrição, principalmente. Gente, a reserva no Brasil tem o tamanho do estado de Pernambuco, que alimenta 9 milhões de pernambucanos. A reserva no Brasil de Yanomami tem 20 mil índios. Meu Deus, será que não tem peixe lá, não tem fruta, não tem terra para plantar, não tem porco, não tem cabra, não tem vaca? Alguém precisa me explicar isso, por que o governo tem que mandar helicóptero da Força Aérea levando comida? O que está havendo? Agora, se há uma crise sanitária de malária, de dengue, de doenças, parece que as crianças também morreram por diarreia, né? Falta de atendimento. Também o pessoal aí dos ambientalistas dizem que os índios têm remédio para tudo, né? Então também não tem, né? É só um esclarecimento que eu acho que é preciso ser prestado para a gente ficar, puxa, o que é isso, né? É igual a medicina chinesa, que quando precisa de uma cirurgia, o líder político chinês embarca para Paris. Então tem essas lendas e a realidade. E agora parece que está mostrando a realidade. É preciso sim agir, mas não apenas com propaganda política, mas com realidade. O que está havendo lá? O que há, afinal? A reserva Yanomami, se pegar a Venezuela também, é igual à soma de Pernambuco com Santa Catarina. É, ou seja, um lugar em que vivem mais de 15 milhões de pessoas. E lá nessa reserva vivem 35 mil. Ou seja, área suficiente para a sobrevivência de Brasília.
Para a Difusora do Amazonas, programa Valdir Correia, Alexandre Garcia.
Obrigado, Alexandre. Até amanhã, portanto, na terça-feira. Agora vamos cuidar da saúde, minha gente. Vou falar de magnésio quelato, que o organismo precisa, mas não produz. Nós temos que tomar esse magnésio até o final da vida. Se o médico toma, com certeza absoluta. O produto é natural, eu tomo 2 por dia, é magnésio quelato da Joy. Então, quem tem problemas, a idade vai chegando, juntas, artrite, artrose, é o desgaste da cartilagem, você que tem problema asmático, o intestino não funciona bem, não está regulado, problema do sono, tanta coisa ruim, é o magnésio que te ajuda, pode ter certeza absoluta. Aliás, o magnésio quelato, ele participa de mais de 300 reações bioquímicas no nosso organismo, tá bom? Nervos, tem diabetes controlada? Vai com magnésio quelato, pressão alta, esse aqui é o bom, viu, gente? E é natural. Aí você liga pro laboratório, porque não vem na farmácia nem na drogaria, para comprar o magnésio quelato da Joy. Você vai ter aí no seu endereço, vou deixar aí, pagamento facilitado, tem desconto, ainda ganha 4 meses de tratamento da vitamina D3. Não paga ligação e pode parcelar até com boleto bancário. Magnésio quelato da Joy, diga, eu quero aquele que o garotinho toma. Você liga agora no laboratório do 0800-591-1343.
0800-591-1343.
Maestro, tá chegando informação do INSS.
INSS começa a pagar os mais de 37 milhões de aposentados e pensionistas com reajuste a partir da quarta-feira. O calendário completo vai até 7 de fevereiro. Com o aumento do salário mínimo definido para 2023, os benefícios vão ser pagos com o novo valor. O piso será de R$ 1.302 e está 7,42% acima do valor de R$ 1.212, salário mínimo pago em 2022. Para todos os benefícios que superam o piso do INSS, o reajuste será de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor de 2022, que acumulou uma alta de 5,93%, conforme prevê a legislação. Com isso, o teto de benefícios pagos pelo INSS passa a ser de R$ 7.507. Segurados com renda mensal acima do piso nacional, terão os pagamentos creditados a partir de 1º de fevereiro.
8:45 em Manaus, mais um destaque em nível nacional.
Trio de acionistas referência de lojas americanas faz primeira manifestação pública sobre crise da empresa, que pediu recuperação judicial na semana passada com dívidas de R$ 43 bilhões. Em nota, Jorge Paulo Lehmann, Marcel Teles e Carlos Alberto Sicupira garantem que nada sabiam sobre a situação e lembram que também tiveram prejuízo. Em nenhum momento eles falam sobre a possibilidade de injetar dinheiro na empresa, como pressionam os bancos. Juntos, os três empresários são donos de 31% das ações das americanas.
Muito bem, maestro, às 8:46 aqui pela Difusora do Amazonas. E lembre-se sempre, rádio, a maior paixão popular do Brasil. E você pode confiar. Confie na palavra do rádio. E o nosso tem nome.
Difusora.
Agora, querida amiga, dona de casa, para dar água na boca, chegando à tradição Fogás, o Brincando na Cozinha.
Pegue papel e caneta, porque está começando.
Brincando na Cozinha.
As receitas mais gostosas para o seu dia a dia.
Olá, eu sou Vanessa Cairone e está na hora de aprender mais uma receita, de dar água na boca. Lembrando que as receitas são super fáceis de fazer. Eu tenho certeza que você vai gostar. E a receita de hoje é alcatra da Mali. Você vai precisar de um pacote de sopa de cebola, uma garrafa de cerveja Mouse Beer, um vidro de molho de tomates com azeitona, a mesma quantia de água e uma peça de alcatra. Agora, o modo de preparo é bem fácil. Coloque tudo na panela de pressão e cozinhe por uma hora. Depois de fria, fatie bem fininho e cubra com o molho do cozimento. Fácil, né? Assim que você fizer, conta pra gente se gostou. Bom, amanhã tem mais Brincando na Cozinha. Tchau, tchau.
Oferecimento e tradição da Fogás. A Fogás está sempre pensando na sua comodidade. E por isso, suas botijas de 5, 8 e 10 quilos são boas opções para quem está com a grana curta, para quem tem família menor ou simplesmente deseja ter uma botija reserva. Na hora de pedir seu gás, peça pelo app Fogás. Conheça 5 motivos para você usar o app Fogás e fazer o pedido de gás. Primeiro, você pesquisa os melhores preços das botijas de gás na sua região. No 2, você pode escolher o tamanho ideal para o seu consumo, como opções de botija de 5, 8, 10 ou 13 quilos. As botijas de uso doméstico de qualquer marca, gente, são destrocáveis entre si. No 3, no app Fogás você vai escolher como quer pagar e o pagamento ocorre na entrega do gás, no dinheiro, Pix ou cartão. 4. Se o seu gás acabar no domingo ou feriado, você não tem problema não, tá? Você encontra revendas que estão atendendo naquele exato momento. 5. A sua botija é entregue rápido em casa, então experimente. Aproveite essas vantagens do Fogás disponível no Google Play ou App Store e baixe grátis. 8:49, que é a hora em Manaus. Maestro, então eu vou pro seu Cândido Mans, que ele não gosta de esperar, chegou... O cara fica aborrecido. Entra, Candinho!
Seu Cândido Manso! Feliz e doce e venturoso, porque sou marido da minha mulher, Adal.
Lição de Porto Reis?
Infelizmente não pude, professor. Eu tive que buscar a minha adorada esposa Dalva no motel.
Como assim, sozinha?
Não, ela disse que tava com um rapaz, um jovem rapaz, que ela disse que é primo dela.
Primo? No hotel?
É, mas ela explicou, sabe, professor? Ela disse que esse jovem rapaz é um rapaz muito tímido, sabe? Muito bobinho, ingênuo, sabe? Nunca namorou, professor. E a Dalva tava lá ensinando pra ele como se namora.
Mas tem que ensinar no hotel? Por que que não ensina em casa?
O professor tem cada uma. Realmente, o senhor não sabe nada também, né? O rapaz não sabe namorar. Aí arranja uma namorada. Ele vai levar pra onde? Lá pra casa, por acaso?
Mas o primo, por acaso, tá aprendendo bem?
Bastante, professor. O rapaz até de bobo, ele não tem nada, sabe? Sabe que ele deu um beijo na Dalva na minha frente, professor?
E o senhor não fez nada?
Você, eu capê, tá pensando o quê? Que eu sou um idiota? Claro que eu fiz. Cheguei e falei. Falei e aplaudi o rapaz. Aplaudi. Porque ele aprendeu tudo muito rapidamente, professor.
Você fez um olho, pensando bem, eu nem vou lhe dar nota. Considere-se aprovado.
Aprovado. Muito obrigado, professor. E obrigado a Dalva, porque se não fosse ela, eu não teria nada nessa cabecinha.
Maestro, não implica com o cara teve nota máxima e aprovado. Minha gente, já está funcionando desde as 8:30, Oriente Center, bem no centro da Grande Manaus. Venda no atacado, venda no varejo, esquece São Paulo, por favor. Aqui é mais barato, até porque em Oriente Center são mais de 80 lojas nos segmentos de roupas, acessórios, bolsas, calçados, importados e muito mais. Vai de segunda a sábado, às 8:30 às 17:30, Oriente Center. É mais barato, hein? Fica no centro da Grande Manaus, tem duas entradas, pode ser pela Marechal Deodoro, 154 número. Se quiser entrar pela Guilherme Moreira, número é 147. É chamado de patrulhinha. Dom Alberto Pellegrini.
Muito bem, Valdir. Ainda há pouco, no nosso giro policial, nós destacamos bastante, Valdir, né, a violência do final de semana, com destaque para o bairro Jorge Teixeira, onde houveram 3 homicídios de uma vez só, Valdir, lá no campo de futebol do Teixeirão. Já está bastante divulgado em toda a cidade. E a Secretaria de Segurança, numa ação conjunta da Polícia Civil e Polícia Militar, está agindo em toda a cidade, mas com uma certa prioridade para o bairro Jorge Teixeira. Secretário de Segurança do Estado do Amazonas, General Mansur, bom dia, Rádio Difusora, nos fale dessa operação que está acontecendo agora na cidade. Cruzando Valdir Corrêa, bom dia.
Bom dia, Pellegrini, bom dia a todos os ouvintes, né? Então, estamos aqui, desencadeamos essa operação, uma operação grande, mais de 200 policiais, entre militares, civis, corpo de bombeiro, o NEOT e a própria Secretaria de Segurança Pública. Foi desencadeada, nos reunimos já às 5 da manhã, desencadeamos para ocupar basicamente na Zona Leste, o foco no Jorge Teixeira. Estamos aqui com 13 pontos de visibilidade e também 4 de fiscalização e controle. Essa operação, determinação do nosso governador, é fruto dessa ocorrência que nós tivemos ontem no final da tarde, aqui no campo do Teixeirão. Então, no momento ali, na ocorrência, né, tivemos uma pessoa que foi a óbito e depois tivemos feridos, né? E na sequência, no próprio hospital, tivemos mais 2 óbitos, né? De imediato, também, determinação do governador para que rapidamente elucidássemos o caso. A Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros atuou já temos suspeitos, o doutor Ricardo está à frente do caso. Estamos utilizando a nossa tecnologia, a gente sabe que o crime anda sob rodas, né? E onde tem crime, nós temos câmeras aí olhando. Enfim, isso tem nos ajudado bastante para elucidar os nossos crimes. Intensificamos ontem o policiamento militar, que é especializado, a Polícia Civil através da CORE e o próprio pessoal da Secretaria de Segurança Pública. E hoje de manhã, essa grande operação integrada para aumentar a visibilidade, para aumentar a sensação de segurança da população que usa aqui o espaço. Porque tivemos essa ocorrência e a gente não quer que a população se intimide. Por isso que a segurança pública, ela está à frente, tá? E vai atuar com rigor na elucidação desse caso, que já está bem adiantado nas investigações.
Já temos uma linha de investigação, acerto de contas, alguma coisa assim, secretário?
Olha, está em investigação, mas é facção, né? Briga, enfim, né? Já temos as pessoas, né? E agora é questão de tempo, né? Para colocar esse pessoal atrás das grades. Tá? Estamos aí na busca aí de mandado de prisão, né? Busca e apreensão. Mas é isso, é a segurança pública que está atuando. A operação foca aqui na Zona Leste, né? Mas sem se descuidar de toda a nossa capital, bem como também do interior.
Secretário, a gente divulga sempre aqui na Difusora, aqui no programa do Valdir, o grande número de assaltos a ônibus na cidade e também o roubo do celular. Tá demais aí, pessoal. É o motoqueiro agindo, roubando o celular das pessoas e também essa questão do assalto a ônibus, secretário.
Então, estamos aí fazendo várias operações. A Polícia Militar, ela tem várias operações que ela desencadeia durante o dia, né? E pelo menos uma vez na semana nós fazemos as grandes operações integradas, quando envolve todas as nossas polícias. Diariamente, nós criamos o ano passado uma força-tarefa onde se reúne representantes de vários órgãos da segurança pública para levantar, através da estatística, levantar as incidências criminais para fazer operações pontuais nesses locais. Tudo bem, você está falando que está aumentando. Aumentando não, está tendo, né? Mas se compararmos aí 2021 com 2022, os nossos indicadores criminais tiveram redução. Então, mesmo sem aumento de efetivo, nós vamos ter aumento de efetivo agora, depois de 10 anos. Nós vamos, fruto aí do trabalho do nosso governador, do senhor Wilson Lima, nós tivemos aqui concurso público, só que o pessoal agora está terminando o concurso da Polícia Civil. Nós vamos ter já a partir de meados de fevereiro novos delegados para se somar aos delegados que nós já temos, investigadores, escrivães e peritos. E a Polícia Militar, está previsto aí já terminar o concurso, né? E o pessoal já ser matriculado no curso de formação de praça, são 1.000, né? Policiais, soldados, né? Que vão ser matriculados. E aí, lá para outubro, né? Final do ano, vamos ter um aumento significativo no nosso policiamento militar também. E lógico, tem o curso de oficial, tem o curso do Corpo de Bombeiros também para praça de oficial, que vai também, vai começar agora, e até o final do ano nós vamos ter esse reforço substancial, significativo nas nossas polícias. É, mas mesmo assim, com efetivo reduzido, estamos combatendo. E essa atividade que nós fazemos todo dia às 9 da manhã, ela é muito cirúrgica, pontual, e fazemos operações nessas áreas, onde, por exemplo, né? Está tendo uma linha de ônibus que teve assalto. Nós pegamos uma equipe nossa, da Polícia Militar, da própria Secretaria, e fazemos uma operação junto a essa linha. Roubo de celular, onde é que está tendo maior incidência? Tal área, fazemos a operação. Tudo isso aí nas próximas 24 horas. E a cada 24 horas, nós analisamos as incidências criminais, a mancha criminal, e atuamos sempre de 24 horas em 24 horas.
Muito obrigado, secretário de Segurança. Um bom dia aqui do programa do Balde Correia, da Difusora.
Ah, e lembro também, a população pode nos ajudar, utilizando o serviço, 181, né? Um serviço, a pessoa não precisa se identificar, funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. E muitos casos estão sendo elucidados fruto desse trabalho do 181. A pessoa não precisa ter medo, ela não vai ser identificada, não precisa se identificar. Basta dizer o crime que está acontecendo ou o crime que ela acha que pode acontecer, que nós vamos investigar, vamos mandar uma equipe de imediato. E quanto mais criminosos nós retirarmos da rua, mais sensação de segurança, mais segurança nós vamos ter aqui para toda a população do estado do Amazonas. E muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui no seu programa.
Obrigado, obrigado. Ouvimos, portanto, Baldir, o secretário de Segurança do Estado do Amazonas, o general Mansur, sendo assessorado aqui pelo capitão Hernani, pelo coronel Paiva, nosso amigo, gente boa também, Baldir. Agora é contigo, garotinho.
Ô, Pelegrino, então chegamos à conclusão.
Oi.
Que o ataque de 6 homens fortemente armados no campo de futebol no Jorge Teixeira, que deixou 3 mortos e 3 feridos, então a Secretaria de Segurança acaba de confirmar de que trata-se de briga de facções. E a primeira linha de investigação, portanto.
Pois é, Valdir, a primeira linha de investigação que já está em curso, né? E como disse o secretário, pode ser essa daí, Valdir, a principal linha de investigação, briga entre facções criminosas na cidade.
Não, porque se já foi expedido mandado de prisão, né? Para alguns elementos, então já está comprovado, claro que não vai abrir o jogo, olha, é fulano, ciclano, mas o assunto foi envolver as facções, tem nada a ver lá com o futebol, porque estava no momento, o futebol acabou sendo vítima.
Verdade, Valdir, não tem nada a ver com o futebol não, teve aí, como disse o coronel, como disse o secretário, briga entre facções, que vem vitimando muita gente aqui em Manaus, né, Valdir? Quantas e quantas crimes a gente não tem noticiado aqui, a própria Secretaria de Segurança já chegou a falar em mais de 95% dos crimes que ocorrem na cidade são oriundos do tráfico de drogas.
E o pior, né, Pelegrini, com a facção vai, elimina 3, 4, 5 ou 6, a outra facção rival vem com retorno. Lamento, isso tem acontecido, não sei onde é que nós vamos parar.
É, sempre tem retaliação sim, Valdir, pode esperar.
Muito bem. Vamos lá, são 9 horas pontualmente em Manaus. A minha dica é o seguinte, se vai comprar piso e porcelanatos, primeiro visite a Pague Leve. Vá por mim. O porcelanato grande formato, a partir de R$84,90 à vista. A argamassa C3 de 20 quilos, R$33,99 à vista. O piso cerâmico 46x46, a partir de R$29,90 à vista. A argamassa C1 de 20 quilos, R$15,99 à vista. Aí tem uma promoção boa: a bacia acoplada branca Easy Deca, da Deca, R$379,90 à vista. O forro de PVC decorado e madeirado, R$47,90 no cartão. Lá tem estoque à pronta entrega, são mais de 200 mil metros quadrados entre pisos e porcelanatos. Vai no Instagram, @PagLevePisosePorcelanatos. 2 endereços. Tem loja na Bola das Letras, ao lado da Drogazil, ali no Dom Pedro, e a outra na Maxi Teixeira, 819, só 900 metros da Torquato Tapajós. Quando vem uma patrulhinha em seguida, a outra tá na fila, já estacionou. Robertito Cuesta, que chega muito bem acompanhado e protegido pelo descendente do Noé, o Meirimar Câmara. Vai, Robertito.
Pois é verdade, garotinho, que segurança.
que segurança nos transmite. Aliás, ele, como cidadão,
sim,
como condutor, o Merimá Câmara esteve na Avenida Silves na semana passada. Condutores procuraram o programa do Garotinho através da patrulhinha que gira pelas ruas da cidade. Fomos ao local e encaminhamos uma solicitação especial para a Secretaria Municipal de Infraestrutura, equipes do secretário Renato Júnior prontamente estiveram no local, na Avenida Silves, depois da bola da Suframa. Logo no início, carecia de um serviço urgente. O serviço foi feito, a patrulhinha voltou no local, serviço aprovado ou não? Piloto Merimá.
Correto, o serviço foi realizado e foi um serviço muito bom.
Roberto?
Ou não?
É, o senhor Merimá, falar em aprovado, ele já aprovou a mudança para ser descendente de Noé?
Rapaz, a bola tá com ele.
Seu Merimá? Pelo menos, seu Valdir, pelo menos esse aí não tiveram um problema nesse. Daí não, o Noé não teve problema no barraco, né?
É, porque antes disseram que o senhor era primo do Lampião. E Lampião, o que que aconteceu? A gente descobriu.
Pois é, teve problema no barraco.
É, aquele fotógrafo francês.
Também teve problema no barraco.
Passou Maria Bonita, Lampião levou aquilo, né?
Isso.
Aí depois já botaram o senhor como descendente, assim, de, do Sansão.
Pois é.
Aí descobrimos, não, tá lá na Bíblia, Dalila, além de cortar o cabelo do cara, que ele tinha força na cabeça, perdeu toda a força.
É.
E também levou. Aí em seguida, senão ele agora é descendente de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte tá aí, tá na história. Enquanto ele tava na guerra, Josefine se divertia com outro. Não foi isso, Merimá? Aí, Tarzan. Dizem que um cara inglês, depois que o avião caiu, encontraram lá e tal. Aí chegamos à conclusão que o senhor Merimá, então, é descendente de Noé. Desse aí não se tem nenhuma informação contrária daquilo. Então o senhor concorda?
Aí, não se tem notícia de problema no barraco.
Então,
mas eu pergunto ao senhor, por acaso, o senhor tá sabendo de alguma coisa, hein?
É claro que é sim.
Rapaz,
meu Deus!
Quem me passa tudo é o Roberto.
O quê? Não, eu não, pelo amor de Deus.
Roberto, não me tira dessa, passa logo a régua que é.
Não me jogue contra o chofé.
Eu tenho testemunha aqui no estúdio, mas vamos adiante.
Pois é, Valdir, rapaz, falamos da descendência do piloto, deixa eu concluir, informando que o Valderino Pereira nos disse que em 3 dias, nos últimos 3 dias, o Rio Negro subiu 35 centímetros, 20,62 é a cota. Hoje subiu 12 centímetros. E para não ficar para trás, o engenheiro Jaime Silva informa, direto de Tabatinga, o Rio Solimões hoje subiu 4 centímetros. E a conclusão, então, os agradecimentos, Valdir, para os amigos da Secretaria Municipal de Infraestrutura em relação à Avenida Silves. É contigo. Fala, garotinho.
Roberto, nós esquecemos, né, rapaz?
De
que primeiro você? Homem que surgiu na humanidade, começou com ele. Nem Adão escapou, né, Roberto?
Nem Adão escapou, é verdade.
A Eva traiu o Adão com a cobra e maçã no meio, Roberto.
Pois é, rapaz.
Aí é pra acabar.
Agora eu acho interessante que vocês falam só delas, né? E deles, vocês não falam nada, não?
Deles quem?
Dos homens, né?
Mas nós estamos falando, o Adão não era homem, rapaz? Ou você acha que ele... Você tá desconfiado que Adão, Roberto...
Não, vocês só falam dos malfeitos delas, né? Que foram responsáveis.
Roberto, pelos... o que tá escrito é o que tá na história, eu não me meto nisso.
Pelas galhas, né?
Aliás, quem me passa sempre isso aqui na hora do café é você, obrigado, e vamos lá, 9:06. Ele me passa as informações e depois que não sabe de nada, Roberto, abre o teu olho. Vamos falar de coisa boa, querido amigo da APA Móveis? Ah, mas é muito bacana. Tá precisando comprar uma lixeira em aço inox com pedal? bonita, só R$99, na Apamóvel. Fogão de quatro bocas com acendimento automático, bem moderno, por apenas R$1.299. Aproveite e leve uma bela cozinha compacta, 8 portas por R$999. Olha a cozinha, precisa ver, viu, minha amiga? É muito bonita. Ainda tem um roupeiro, falar em bonito, bonitão, com 6 portas, R$569. Ah, pra parcelar tudo no carnê, no cartão, sem entrada. Vá lá e aproveite as super ofertas da Apamóveis, a loja que a gente economiza de verdade na Apamóveis. Vamos ao intervalo, maestro, o tempo vai passando. Já são 9:07 em Manaus. Bom dia!
Oi, vai estar de volta o rei do rádio do Amazonas, o Garotinho.
Muito bem, 9:12, que é hora em Manaus. Agora quem chega no pedaço é Roberto Carlos.
Sereia, te amo, te quero comigo. Pelas estradas por onde eu andei, alguém igual eu nunca encontrei.
Muito bem, vamos lá com a sereia, chegando seu famoso e tradicional.
Ui, 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 garotinho, ui, muito ui. Bom dia a você, bom dia também a todos os seus ouvintes, a todos que estão conosco, acompanham a programação, mandam mensagem, participam conosco pelo facebook.com/difusora24h, pelo WhatsApp 984074873 e ainda quem participa conosco pelo Instagram. Ana Paula Ferreira, bom dia, Valdir, a você e a todos da equipe. O Robson do Puracuequara pede aqui um alô ao pai Zé Souza e à mãe Maria do Carmo, que estão acompanhando a programação. Garotinho, atenção, quem puder ajudar, o José Carlos Soares Veigas. Ele perdeu todos os documentos. Quem tiver informações, pode entrar em contato pelo telefone 92-991-13-6484. José Carlos Soares Veigas. Então, esta aqui é a solicitação do nosso ouvinte. Josimar Gomes, bom dia, Valdir. A você, a todos que acompanham a programação, uma ótima manhã a você, garotinho. Chuva infinita de bênçãos a todos da equipe. O Ivan Gomes da Silva, do bairro de São Raimundo, na sintonia, um abraço, garotinho. Jefferson Gami, Lourdes Braga, diz aqui que você é um pitel. Que sorriso bonito, garotinho, como o vinho, igual a sua camisa. Itanael Almeida, bom dia, Valdir, você e a todos da equipe. Ele pede um alô a quem acompanha a programação no Coroado. Ed Carlo, em Codajás, acompanhando a programação. Um ótimo dia a você. Cláudio Serrão, Manuel da Silva, bom dia a todos. Gesiel, na sintonia da programação, uma ótima manhã a você. Família Aires Melo, em Natal, Rio Grande do Norte, acompanhando o teu programa. Um bom dia, garotinha, a todos da equipe. A Terezinha, que está na sintonia da programação, pede aqui o miado do gato do garotinho a todos. César e Dona Rosa no Coroado também. Enfermeiro Ney manda um alô a todos da unidade de saúde da família Ivone Lima, na sintonia da programação. Parabéns pelo programa Nota 1000. Marilda Cavalcante pede aqui o grito dos Tarzãs, o da cidade e o da selva, todos que estão na companhia do teu programa. E ainda o miado do gato do garotinho. Ítalo Souza, bom dia, Valdir, você e a todos da equipe. Ele pede aqui um cheiro no cangote e uma chicotada na esposa Carla Bianca, afinal de contas, é segunda-feira. E o beijinho do garotinho, a sua filhota Isadora Souza, a Isa, que adora o cheirinho no cangote também. Conceição Malta, bom dia, Valdir, você e a todos da equipe. Nonato Bindá, tá na sintonia da programação. Jorge Almeida, bom dia, Valdir, a você e a todos da equipe. Uma ótima manhã a vocês. Jorge, William Aleph e Lia, que mandam aqui um bom dia a você e a todos da equipe. Estendem um carinho com um beijo à vovó Áurea no Conjunto Ileia 2 e estendem um abraço ao seu Cícero na Rua da Cachoeira, na Redenção. Também para a vovó Áurea, um cheirinho no cangote ao pedido do Celso, Ricardo, Ellen, Bruno e Dudu. Um beijo a vocês. Aldene, Maria Nacilda, Amara, Margarida Tavares, bom dia, garotinho. Manda um beijo a todas as baianas da Aparecida, um beijo do garotinho, a todos que acompanham o teu programa. Djalma Cavalcante, bom dia, Valdir, a você e a todos. Estevão Loureiro, manda aqui um mugido do boi pro Tiago Loureiro, garotinho, bebeu todas. E o mugido do boi é porque ele tá de ressaca e você sabe o que aconteceu, garotinho. Barbosa Salvador, bom dia, garotinho, um beijo pra Roberta Salvador, na sintonia da programação, é a sua esposa e ela gosta do latido do Jolie. Kátia, Amanda, Vitória e Maria das Graças, um bom dia, garotinho, a você e a todos da equipe aqui com a gente. Marivone Rodrigues, a toda essa equipe maravilhosa, uma ótima e abençoada semana. Albemília Moraes, bom dia, Valdir, a você e a todos. Erinete Tavares, hoje você tá muito bonito, garotinho, um beijo a você e a todos. Jander Muniz, acompanhando a programação, pede um alô a todos que estão em Fortaleza com a dona Elisa, a todos da família acompanhando a programação. Um beijo a Jaqueline, ao Jander Lucas e também a Jennifer, além da dona Elisa, é claro, acompanhando o programa do garotinho em Fortaleza. Aqui com a gente, manda mensagem a você, o Ayrton, bom dia, garotinho, a você e a todos da equipe. Vasco Ribeiro, campeão de audiência, grande Valdir Correia, um abraço a você. Marilene Ferreira, bom dia, seu Valdir, tapete vermelho para Cauane Ferreira, que completa 18 anos, a avó Amélia, os tios, a sua irmã Maria Paula, todos desejam a ela muitas bênçãos, que está, ela que está no Japiim, na companhia da tua programação. Lu de Oliver, bom dia, garotinho, a você e a todos da equipe difusora. Manuel Dias, um alô para Mara, que tá acompanhando a programação. Éder Araújo, bom dia, garotinho, bom dia a todos. Para resumir a história do seu Meire, para onde ele foi, ele não foge de ser um seu Candinho, garotinho. Qual que é a sua opinião, garotinho, da história do seu Meire? É dos antecedentes?
Não, isso é quem resolve, é o Roberto Cuesta.
É, isso é culpa dos antecedentes. Antecedentes criminais, hein, seu Meire? Silvia Maria, bom dia, Valdir, uma ótima semana a todos nós. Maria Aldene Dene, um grande abraço, Valdir Correia, a todos da equipe. Francis Araújo Silva, bom dia, seu Valdir, a você e a equipe do garotinho. Dila Farias, uma abençoada semana, linda a cor da sua camiseta hoje. Hilda Santos, bom dia, garotinho, uma ótima semana a todos nós. Maria José Nascimento, Thaís, garotinho, a todos os ouvintes da emissora, um bom dia. Nice Viana Mota, parabéns pelo seu programa, queria que você mandasse um alô aos meus filhos e netos, todos os ouvintes da emissora, uma feliz segunda-feira e beijo no coração. Renatinho Lagoa Verde, parabeniza aqui, acompanhando a programação, a dona Lindinalva Belfort, 86 anos, e a mãe dele, Sebastiana Falcão, que vai fazer no dia 30, 86 anos, e todas escutam o teu programa, garotinho. Derli Ferreira, bom dia, Valdir, equipe abençoada. Graça Farias, você está lindo com essa camisa, uma abençoada segunda-feira a você e a todos da equipe. Eliette Pessoa, bom dia, Valdir, você e a todos. Estou de férias curtindo o melhor programa do rádio da Amazônia, garotinho, bom dia a todos vocês. Denise Andrade, família difusora, que Deus abençoe a todos nós. Rodrigo Tales, bom dia, Valdir, saudações botafoguense, lamentável o que aconteceu no campo do Jorge Teixeira, nosso futebol amador, um abraço, que Deus abençoe sempre as nossas vidas. Lúcio de Sá Barbosa, paz e saúde a todos, garotinho, bom dia a você. Doralice Souza, Irian Machado, muita paz a todos nós, a toda a sua equipe, nota mil, garotinho, estamos aqui acompanhando a programação. Luzia Nívia, bom dia a você, garotinho, a você e a todos da equipe, que é aqui o netinho Samuel Lucas Rosas, um tapete vermelho a ele que completa 6 aninhos de muita alegria e amor, um tapete vermelho mais que especial a este bebezão. Mari Maia, bom dia, garotinho, a você e a todos da equipe, acompanhando a programação. Várias chicotadas das pessoas que promovem violência na nossa cidade. Alex Gomes, bom dia, Valdir, a todos da equipe, um alô especial ao Ademar, rei do Dindim. Miriam Canavarro, bom dia, querido Valdir Correia, a todos. Dirlane Pacheco, família difusora, um ótimo dia. Rita Oliveira, manda um abraço aos moradores da Matinha que acompanham o teu programa. Cláudia Nogueira, uma ótima semana a você e a todos da equipe. Ela que sai no Ouro Verde, bairro Ouro Verde, Iranduba, acompanhando a tua programação. Dora Marinho, ótima segunda-feira. Márcia Moreno Santos, bom dia a você. Rosália Peixoto, uma excelente semana com a proteção de Deus a todos nós. Aqui com a gente, Boanerges Modesto, bom dia, garotinho, saudações botafoguense e nacionalina. Ailson Oliveira, ontem foi o aniversário da Nery Melo, garotinho, peço que hoje você estenda o tapete vermelho a ela e que tenhamos uma ótima semana. Juliana Souza, a todos os ouvintes da Difusora, acompanhando a programação, Conceição Pereira, Solange Monteiro, Renata de Carvalho Santos, Elisiana Reis, bom dia, garotinho, a você e a todos. Mátio Pila Teixeira, é rádio, é tradição acompanhar a família Difusora, um ótimo dia. Mirza Sarraf, Eliana Borges, Shirley de Souza, um ótimo dia a você. Nadir Socorro, também acompanhando a programação. Luísa Oliveira, pede a todos, todas as suas amigas do bairro de São Francisco, que estão na companhia do teu programa, um cheiro bem gostoso. Na Tereza Coelho, Vilma Nicásio, Graça Farias e Lucicléia Monteiro. Doralice Souza, Terezinha Melo, bom dia a você. Também Rosilene Vilar, bom dia a todos da família Difusora, na companhia da tua programação. Antônio Marinho, na escuta do melhor do rádio. Garotinho Valdir Correia, positividade total a todos do restaurante Sabor Amado e Amada dos Descartáveis. Estão no São Raimundo, acompanhando a tua programação. Francisco Altair Lima dos Santos, bom dia a você, obrigada pela companhia. Denis Araújo, também uma ótima semana a todos nós. Estão em Curópolis, garotinho, no Pará, acompanhando a programação. Pede uma chicotada pro seu Ribamar, que tá na sintonia. O Rodolfo, bom dia, garotinho, serei. Hoje peço o grito do Tarzan Vittar, Tarzan da cidade, para o primo Felipe. Garotinho, qual o horário da chuva, já que você é o guru do tempo?
Não, veio chuva na madrugada. Agora o restante... São Pedro até agora tá dormindo.
Edinho Baixinho, bom dia, garotinho. Hoje peço o tapete vermelho especial à minha filha Emanuele, que completou seus 3 aninhos no sábado. Ela que está no Parque 10, acompanhando também a programação. Um ótimo dia a todos vocês. Wallace, bom dia, garotinho. Bom dia a todos. Sueli Gaspar, que pede aqui o miado do gatinho à sua mamãe, Francisca Gaspar, e faz um lembrete. O clima em Manaus hoje está ótimo. Jane Xavier, bom dia, querido amigo Valdir, a todos da equipe. Uma ótima manhã, excelente segunda-feira, um beijo à mãezinha Marisa, ao esposo de Ambala, aos irmãos, à tia Alice, aos amigos Nilma Celedone, Coronel Lima Júnior e Vaneide de Graça. Pede ainda aqui o miado do gatinho ao Miguel e à Maria Rita. Aqui com a gente, acompanhando a programação, o Roberto Marques, Igor Alexandre na sintonia da programação, abraço garotinho, Vicente Filizola, Neudilzo no Canaranas, bom dia Valdir, bom dia a todos na companhia da programação. Douglair, bom dia a você. Álvaro Lúcio, que é o açougueiro mais bonito do São Raimundo, na sintonia da tua programação. Jaime Anjos, bom dia a você. Beth Cayala, uma ótima semana a você, garotinha, a todos da equipe. Ela pede o latido do Jolie, o canto do galo, para despertar o povo. Um abraço na mãe, na dona Jamir, nos irmãos e nos amigos que também estão na companhia da programação. Aqui com a gente, Minéia Oliveira, bom dia, garotinho, a você e a todos da equipe. Valdilan, também na sintonia da programação, o Antônio, o Geraldo Moura, bom dia, garotinho, a você e a todos da equipe. Genival Santos, na sintonia da tua programação. Raimundo Nonato Alves Barreiro, bom dia, garotinho, a você e a todos da equipe. Na companhia da tua programação, o Jorge Vasconcelos, bom dia, garotinho, bom dia a todos. Estamos aqui acompanhando a programação, mando um abraço especial a você. Samuel Dias, que manda aqui um beijo e um cheiro no cangote da sua vizinha Célia Caldas e hoje pede o miado do gato e o latido do Jolie ao seu amigão Matheus, que é o netinho da sua vizinha Célia Caldas. Também com a gente, acompanhando a programação, um abraço a você, Kiara, bom dia garotinho, a todos da equipe, um ótimo dia, e pede também aqui o Uivo do Lobo a todos que estão na sintonia. Com a gente, acompanhando a programação, Genival Santos, bom dia, Valdir, a você e a todos na sintonia. Valmir, um abraço especial a você. O Antônio Caminhoneiro, na sintonia, no Parque Riachuelo 1, garotinho, um abraço a vocês todos na audiência da programação. Por gentileza, garotinho, chegou o momento em que você me devolve para a Central de Jornalismo.
Hoje tem Ramon Nunes.
É que enfim.
Vamos lá. Ramon Nunes. Muitos querem saber, e eu confesso que eu também. Aliás, eu não uso.
Não?
Eu quero saber o que significa PIX, você sabe?
A transferência, eu não sei a pronúncia, a resposta exata do que é cada uma das letras, mas eu sei que é a transferência mais facilitada, garotinho, uma transferência moderna.
Ramon Nunes,
fala, Ramon.
Pra gente o que significa PIX.
A palavra não é exatamente uma sigla. Segundo o Banco Central, o nome PIX é um nome próprio. Ele vem da junção de três conceitos: tecnologia, transações financeiras e pixel, que é uma unidade de representação visual da tecnologia. Pixel é a representação de um ponto de tela digital, digamos assim. O Banco Central explicou na época da criação do PIX que o X vem da variável da matemática, que representa qualquer número. Portanto, no PIX, o X tem a intenção de representar as diversas possibilidades de uso desse sistema. Ou seja, PIX é uma marca, um nome criado.
Muito bem, então tá aí, viu?
Agora já sei.
É.
Não é uma sigla.
Vamos embora. Maestro, libera a sereia. Passa o óleo cinza nessa porta. É tradição que todos serão atendidos sempre com Dodó Veículos aqui pela Difusora Amazonas. Aliás, do Dodó, minha gente, são centenas de carros seminovos de várias marcas, modelos com a procedência garantida, porque é tradição de vender barato. Quem compara vai pro Dodó, tá bom? Carro usado? Vá por mim, é para onde eu vou sempre, é onde eu faço meus negócios, senão não recomendaria para você. A melhor avaliação da região norte continua sendo Dodó Veículos. Dodó Recife com Salvador, Major Gabriel com Boulevard. O site é dodoveículos.com.br. Você pode ligar pro Dodó, sempre tem promoção, liga assim: 3234-3425 ou 3233-5808. Lá vem o tapete vermelho para quem faz aniversário na data de hoje.
Parabéns, parabéns, Difusora lhe deseja. Com você.
Agora, maestro, um beijinho no coração. Aceita um cheirinho no cangote? Aceita?
Ah, meu Deus, que cangote cheiroso.
Agora, para as criancinhas que ouvem a Difusora, o gatinho. Esse gatinho ganhou um concorrente, rapaz. É o cachorrinho do Roberto Jolie. Agora, maestro, vamos soltar o galo velho. Não vi seu Milton ainda, hein, rapaz? O boi tá do teu lado, maestro? Colega dele, meu Deus do céu. Me dê o chicote. Agora, Tarzan, a gente inicia com Tarzan, aquele que tem medo da borboleta. Pense no menino escandaloso. E o verdadeiro Tarzan, o rei das selvas.
Eu sou Tarzan, o rei das selvas.
Cabra macho. Isso aqui é grito, rapaz. Agora o perigoso lobo da Difusora.
Moça, moçoila, mocérrima, tita. Eu não sabia, não.
Ele está por fora, víssima, bicha alemã. A gente vai dizer uma coisa. Me engana que eu gosto, coração. Cálculo matemático. O único cálculo que ele chegou a uma conclusão foi o 24. Adorou, assumiu e saiu por aí pelo mundo distribuindo assim para os amigos o seu teorema. Uhum. Manjaram? Porra.
Muito bem, maestro. Agora vamos abrir o nosso canal de futebol internacional. Vamos até Barcelona. Ui, Marcelo Black, o meu bom dia pra ti.
Bom dia, boa semana para você acompanhando aqui, passando o resumo desse final de semana aqui na Europa. Ontem a gente teve a vitória do Arsenal 3-2 sobre o Manchester United, gols 44 do segundo tempo. O Arsenal ganhou 16 dos 19 jogos do primeiro turno do campeonato inglês, é líder com 5 pontos a mais e um jogo a menos do que o Manchester City, o segundo colocado. O Manchester City ganhou do Wolverhampton 3-0, 3 gols do Haaland. É impressionante, o Haaland já tem 25 gols no campeonato inglês, é o artilheiro disparado. No campeonato espanhol, os líderes também ganharam. O Barcelona manteve sua vantagem de 3 pontos sobre o Real Madrid. Uma vitória magra sobre o Getafe no Camp Nou por 1-0. E o Real Madrid fora de casa ganhou do Atlético Clube de Bilbao por 2-0. A Juventus, que foi punida por conta de irregularidades em transações de jogadores com a perda de 15 pontos no campeonato italiano, empatou em um jogo maluco com o Atalanta por 3-3. No campeonato alemão, um campeonato de muitos gols, o Dortmund fez 4-3 no Augsburg e o Bayern Leverkusen ganhou do Borussia Mönchengladbach por 3-2. No campeonato alemão, a gente teve 41 gols em 9 jogos nessa rodada.
Gente, olha como é na Itália, né? A poderosa Juventus de Turim, punida em 15 pontos, a perda de 15 pontos. Não é fácil. Agora vamos com a Apamóveis. Tem uma lixeira em aço inox, um pedal, viu, minha amiga? Bonita, por R$99 somente. Fogão quatro bocas com acendimento automático, bem moderno. Na Apamóveis, apenas R$1.299. Aproveite e leve uma bela cozinha compacta com 8 portas, R$999. A cozinha diz que vale a pena, viu, meu amigo? Que é bonitona. Ainda tem o roupeiro com 6 portas, também bonitão, por apenas R$569. A Apamóvel parcela tudo no carnê no cartão sem entrada. Vá lá e aproveite as ofertas, super ofertas da Apamóveis, a loja que a gente economiza de verdade. Maestro, vamos, o tempo passa. Já são 9:33. Não esquece, rádio, a maior paixão popular do Brasil. Você pode confiar na palavra do rádio.
Aoi, vai estar de volta o rei do rádio do Amazonas, o garotinho.
Nove horas, 9:38, que é hora em Manaus. Mas já teve chuva na madrugada de hoje, não caiu toda a chuva, viu, gente? A previsão para hoje, segunda-feira, de acordo com o Instituto Climatempo, 30 milímetros. Talvez tenha chovido a metade. Ninguém pode reclamar que é período realmente de chuva. Vamos convivendo, vamos adiante, porque agora eu vou convocá-la lá. A Larissa Barreiro chegou com curiosidade do dia.
Curiosidade do dia.
Qual a origem da palavra sorte?
Curiosidade do dia.
A palavra sorte tem origem latina. Acredita-se que ela venha de sors, que é uma referência dos antigos romanos para as surpresas boas ou ruins que o destino reserva para o homem. Segundo a mitologia, a palavra sorte também se refere a uma divindade, o chamado Filho de Saturno. Muitos entendem o conceito de sorte como sinônimo de destino, fatalidade, programação ou desígnio imposto por forças superiores.
Você ouviu aqui no programa do Garotinho, Curiosidade do Dia.
Vamos adiante, maestro, eu tenho que ir fazendo mudanças porque os destaques vão chegando e você fica atualizado no padrão difusora. Chega mais um.
Depois das trocas de comando na Polícia Rodoviária Federal, o governo prepara agora mudanças na Receita Federal.
E atenção para esse destaque, confere.
TSE dá 5 dias para Jair Bolsonaro explicar vídeo que contesta resultado da eleição para presidente.
Rapaz, ainda vai ter muita confusão, viu? Sinceramente, como as coisas estão aprofundando, vocês tomem nota. Eu acho que o Jair Bolsonaro, em breve, ele vai se tornar inelegível, da maneira como as coisas estão caminhando, tá? A outra é que deve pedir a prisão dele. Tá tudo caminhando para isso, porque qualquer partido que entra na justiça, partido nanico, qualquer coisa, isso é uma dura realidade, se aceito. Eu acho que esse não é o caminho para a democracia, o nosso país é tão bonito, é tão lindo, nós temos que pensar no todo. Não em picuinhas, lamentavelmente nós estamos indo para um lugar de certas vinganças, algumas coisas, e não vão trazer resultados positivos para a nossa população. Tem gente que no lugar de apagar incêndio, pega a gasolina e joga na fogueira. Bem, vamos aguardando. Que Deus nos proteja, proteja, portanto, o nosso país. Nós precisamos é de calma, de tranquilidade, não é verdade? Então vamos aguardando. Tem mais destaque, maestro? Então vamos abrir o canal nacional da parceria do programa, parceria que nós temos com a Itatiaia de Belo Horizonte. Aí as manchetes vão chegando, nós vamos informando.
Jornalismo. Equipes da Força Nacional de Saúde desembarcam hoje em Roraima para atender população Yanomami.
Vítimas da tragédia da Vale em Brumadinho ainda vivem incertezas após 4 anos.
Hospitais públicos de Minas vivem crise na saúde por falta de anestesistas.
Deslizamento, esgoto e risco de inundação tiram a paz de moradores da região norte de BH.
Mesmo com o boom das redes sociais, comércio de bairro se fortalece e influencia na valorização de imóveis.
Trio de acionistas da Americanas diz que não sabia de irregularidades contábeis.
Homem com várias passagens pela polícia volta a ser preso com carro clonado após perseguição na Grande BH.
Suspeito de matar 10 pessoas em tiroteio na Califórnia é encontrado morto.
Isso acontece nos Estados Unidos. De vez em quando um maluco pega lá e sai disparando, mata 10 pessoas, 12 pessoas. E a polícia, quando vai atrás, também não deixa o cara vivo, né? A polícia americana, ela chega e o camarada não vai ter conversa de audiência de custódia, não. Ele parte dessa para uma pior. E já sabe tanto que, às vezes, acaba, depois da loucura dele, ele continua na loucura, insana, ele comete suicídio. E foi esse caso aí, mas o camarada, de vez em quando, chega um sozinho, mata 8, mata 10, mata 12. E esse, de acordo com as informações, acabou cometendo suicídio. Ou suicídio ou não, esse não vai ter chances de fazer a segunda vez. 9:42, deixa eu falar do Tafas que tá. Isso é um show da Amazonas Energia, que continua oferecendo ao querido cliente descontos e condições especiais com parcelamentos diferenciados e a possibilidade do pagamento dos cartões de crédito ou débito. Podem participar da campanha de negociação cliente de todo o estado. Os residenciais, comerciais, industriais e rurais. Tem um telefone para contato. 0800-701-3001 app ou em qualquer uma das 8 lojas de atendimento da Amazonas Energia na capital ou demais agências no interior do estado. 9:43, que é hora em Manaus. Hoje, segunda-feira, 23 de janeiro de 2023. Eu tô curioso, maestro. O que que a história conta, hein?
Não devemos pintar interiores com pessoas lendo e mulheres tricotando. Devemos pintar pessoas que vivem, respiram, sentem, sofrem e amam. A frase foi retirada do diário do pintor expressionista Edvard Munch, que morreu no dia 23 de janeiro de 1944, aos 80 anos, na cidade de Ekeli, na Noruega. Em um manifesto que escreveu na juventude, Munch também disse que a arte deveria atrair e absorver a atenção. Edvard Munch deixou um trabalho marcante. As telas pintadas por ele registraram o que ele viveu. E ele sofreu. A morte, a doença e a melancolia são uma forte presença em tudo o que o artista pintou. As mortes da mãe, quando ele tinha 5 anos, e de uma irmã, de 15, quando ele tinha 14, foram a inspiração de algumas de suas pinturas. As duas tiveram tuberculose. Uma outra irmã teria sido internada por muito tempo em uma clínica psiquiátrica. Suas telas também refletiriam sofrimento, com decepções amorosas, e seriam um reflexo de sua própria saúde frágil. Há registros de que ele teria sido submetido a algumas internações. Em 1908, ele ficou 6 meses em uma clínica psiquiátrica na Dinamarca em consequência de um esgotamento nervoso. Para seguir a carreira artística, Munch teria cortado relações com o pai. Edvard Munch tinha 30 anos quando pintou a tela mais famosa de sua vida em 1893, O Grito. A pintura é descrita como o retrato de uma figura andrógina num momento de profunda angústia e desespero. O trabalho teve pelo menos outras 3 versões e é incluído entre os mais importantes do expressionismo. História hoje. Produção Salete Sobreira. Locução Márcia Dias. Sonoplastia Messias Neto.
Muito bem, o que a história conta, né? Nesse 23 de janeiro de 2023. Mas quero lembrar, conforme fiz na abertura do programa, esta data de 23 de janeiro é para comemorar o Dia Mundial da Liberdade. Essa data foi criada pela ONU e proclamada pela Unesco, minha gente. Maestro, às 9h46, claro, em Manaus, agora vamos abrir o canal internacional pelo rádio, numa distância que nos separe. Vamos até Paris, Adriana Moisés. Oi, Adriana, bom dia.
Bom dia, você ouve a Rádio França Internacional. Manhã de tempo nublado, 2 graus em Paris. Em destaque nesta segunda-feira, 23 de janeiro de 2023, em encontro bilateral com o argentino Alberto Fernandes, presidente Lula discutirá hoje cooperação energética e projeto de moeda em comum entre os dois países. Chefe da diplomacia alemã aumenta a pressão sobre o chanceler Olaf Scholz e afirma não se opor à entrega de tanques pesados à Ucrânia. E o texto sobre a polêmica reforma das aposentadorias na França é apresentado nesta manhã durante Conselho de Ministros no Palácio do Eliseu. Essas e outras notícias a seguir. A primeira viagem internacional do terceiro mandato do presidente Lula, desta vez à Argentina e ao Uruguai, é noticiada com destaque pela imprensa francesa. O jornal Les Echos, principal diário econômico do país, fala em ofensiva diplomática do novo governo e informa que Brasil e Argentina decidiram iniciar discussões para a criação de uma moeda em comum destinada a contrabalançar o peso do dólar. O correspondente da RFI em Buenos Aires tem informações sobre os assuntos que serão discutidos hoje entre Lula e o presidente argentino Alberto Fernandes.
Os dois países vão assinar entendimentos em matéria de soberania energética, integração financeira, defesa, saúde, ciência, tecnologia e inovação, além de um acordo de cooperação antártico. De todos, o mais estratégico a médio prazo é o de soberania energética. Na reserva patagônica de Vaca Muerta, a segunda maior jazida de gás de xisto e a quarta de petróleo não convencional do mundo, há suficiente gás para abastecer toda a Europa, mas faltam à Argentina recursos financeiros para construir um gasoduto e uma planta que permita exportar essa energia. Por outro lado, a Argentina se entusiasma com o mercado brasileiro e o Brasil tem um interesse em diminuir a sua dependência do gás boliviano, além de baratear o preço do gás. O que a Argentina quer? Quer que o Brasil financie, através do BNDES, a construção do gasoduto. O que mais aparece avançado é que o BNDES financia os canos de aço para o gasoduto. Haverá um memorando de entendimento para começar a estudar a possibilidade de uma moeda em comum. A ideia não é bem uma moeda, mas uma unidade virtual de valor que diminua o uso e a dependência do dólar.
Enquanto a integração tende a avançar no Cone Sul, as negociações visando um acordo de livre comércio entre o Equador e México continuam no ponto morto. Produtores de banana e camarão mexicanos rejeitam a concorrência neste setor com os equatorianos. A polícia dos Estados Unidos ainda desconhece a motivação do atirador asiático de 72 anos que matou no sábado 10 pessoas da mesma comunidade em um salão de dança de Monterey Park, perto de Los Angeles. As vítimas, 5 homens e 5 mulheres com idades entre 50 e 60 anos, comemoravam o Ano Novo Chinês. Após horas de buscas, a polícia localizou a van onde o atirador tinha se refugiado. Segundo o jornal Los Angeles Times, tiros foram disparados, mas o atirador já estaria morto. Depois de se suicidar em sinal de luto, o presidente Joe Biden decretou que as bandeiras fiquem a meio mastro nos edifícios públicos nos Estados Unidos. A ministra das Relações Exteriores da Alemanha Verde, Annalena Baerbock, reforça a pressão sobre o chanceler Olaf Scholz e afirma não se opor à entrega de tanques pesados Leopard à Ucrânia. Segundo Baerbock, se a Polônia, que defende a entrega desses tanques Leopard a Kiev, pedir formalmente o aval de Berlim, uma exigência do contrato de exportação, ela não vê razão para rejeitar este pedido. Mais informações sobre este conflito que abala a Europa com Elcio Ramalho.
Depois do encontro ocorrido neste fim de semana entre Scholz e Emmanuel Macron, que celebraram em Paris os 60 anos do Tratado de Amizade e Cooperação Franco-Alemão, o presidente francês disse, por sua vez, que não descarta entregar tanques de combate Leclerc à Ucrânia, mas sob duas condições: desde que não façam falta à segurança do país e que não provoquem uma escalada no conflito com Moscou. Há poucas semanas de completar um ano, a guerra iniciada pela Rússia na Ucrânia deixou 180 mil mortos ou feridos no exército russo, 100 mil soldados do lado ucraniano, além de 30 mil civis, segundo estimativas do chefe do exército da Noruega. O navio militar russo, equipado com mísseis hipersônicos de última geração, que havia zarpado do país alguns dias sem que se soubesse a finalidade da missão, finalmente participará em fevereiro de exercícios conjuntos das marinhas da China e da África do Sul. Foi o que indicou nesta segunda-feira a agência TASS. Os três países fazem parte do BRICS, o grupo de emergentes que ainda conta com o Brasil e a Índia. Os mísseis hipersônicos russos Zircon são capazes de voar a uma velocidade 9 vezes superior à velocidade do som, atingindo alvos a 1.000 quilômetros de distância.
A primeira-ministra francesa Elisabeth Borne apresenta na manhã desta segunda-feira oficialmente o projeto de lei com a polêmica reforma das aposentadorias que levou às ruas mais de 1 milhão de pessoas na semana passada. A principal medida do texto é a ampliação da idade mínima para a aposentadoria dos atuais 62 anos para 64 anos, medida que é rejeitada por mais de 70% dos franceses, segundo pesquisas. Diante da mobilização popular contra o projeto, o presidente Emmanuel Macron deu um sinal de abertura e disse que o texto pode sofrer modificações quando chegar ao parlamento no fim do mês, mas preconizou avanços por parte dos parlamentares.
Muito bom, maestro. Agora vamos com os destaques da nossa produção. Vamos conferir. Saúde: sem registro de novas mortes, vacinação contra a Covid terá 72 pontos de imunização nesta semana. Também vamos divulgando que com 12 mil vagas começam hoje inscrições para o primeiro provão eletrônico da educação de jovens e adultos. Acreditem, saiu a pesquisa. Manaus é a terceira capital do Brasil mais insegura para pessoas LGBT. Vale transporta mais de 1 tonelada de cestas básicas para as terras indígenas. Vamos também destacando que com protestos no país, o Peru fechou a entrada de Machu Picchu, rapaz. Tanto turismo lá, olha que ponto chegou o país, o Peru, portanto. Se pensa em férias, passe longe do território peruano no momento. Estados Unidos. Suspeito de ataque a tiros deixou 10 mortos nos Estados Unidos, mas foi encontrado morto. Manaus teve um final de semana muito violento, já divulgamos, nem adianta reprisar isso, viu, gente? Então vamos embora, estiveram comigo sozinho, ninguém faz nada. Bem cedo tivemos a montagem do Acriano Ismael Moura. Esses acrianos são danadinhos. Nosso sonoplasta ainda no comando, o Mr. Helmut Hamilton Cabral. Aí vamos pro assessoramento de estúdio, aquele que engana a sogra. Rapaz, mas olha, quase toda semana ela leva uma rasteirada dele, mas ela disse, ela me respondeu o seguinte.
Eu gosto.
Então continue com o seu Hernandes Sampaio, vá lá. Ainda tá esgama, Larissa Baneiro, Chacal, Colégio de Brasília, os comentários de Alexandre Garcia. Dobradinha nas patrulhas difusora, Roberto Cuesta e Dom Alberto Pellegrini. No comando do nosso boy, o super macho, gente boa. É sim, rapaz, acaba com isso. Descendente de Noé, Meirimar Câmara. Já já tem Daniel Anzuateg. Vamos embora, não esqueça nunca, rádio a maior paixão popular do Brasil. Você pode confiar na palavra do rádio. Obrigado, bom dia. Tenho mais é que pegar o beco, viu, gente? Fui.